Muito boa noite. Enquanto nós fazemos o nosso caminho para o nosso texto, em Êxodo capítulo 8, quero ajudar vocês a lembrar de alguns anos atrás, durante um eclipse solar. Esse evento foi tão famoso que muitas, na verdade milhões de pessoas pararam para olhar o céu. E eu fico pensando que é curioso pensar que o Sol nada mais é do que um astro ou uma estrela entre bilhões de outras. Mas para nós, da nossa perspectiva, basta ele perder a sua luz por alguns minutos e na verdade tudo muda. A temperatura cai, os animais mudam o seu comportamento, a luz desaparece. Agora imagine que alguém muito corajoso arrogue para si a capacidade de substituir o sol. Ele diga: eu vou substituir o sol. Ele poderia então, na sua estratégia, acender milhões de lâmpadas, milhares de refletores, construir as maiores usinas hidrelétricas de energia do planeta, apenas para descobrir que ele não conseguiria substituir o sol. Não porque ele falta potência apenas, mas porque o sol pertence a outra ordem de grandeza. Na verdade, há coisas que não admitem concorrentes. E é exatamente isso que o texto de Êxodo vai nos apresentar nessa noite. O Senhor Deus, ele nunca esteve, nem nunca estará competindo com os outros deuses, e ele não estava competindo com os deuses do Egito. A imagem não é como se ele fosse um dentre tantos atletas competindo para quê? Para saber quem chega primeiro, procurando a melhor estratégia para alcançar a medalha. Na verdade, ele está mostrando que eles nem sequer pertencem à mesma categoria. As primeiras 9 pragas, elas estão divididas em 3 ciclos de 3 cada. E elas têm determinadas características que vocês podem perceber. E a primeira, normalmente acontece na manhã, a primeira de cada ciclo, acontece pela manhã, quando o faraó desce as águas ou está fazendo alguma coisa. A segunda acontece no palácio, ele tem aquele encontro com o faraó pela manhã, aquela praga é retirada, então ele vai ao palácio, o faraó vai procurá-lo no palácio. E a terceira acontece normalmente sem nenhuma advertência. Acontece sem nenhuma predição. Deus simplesmente ordena que Moisés faça o que tem que fazer. E aqui então nós vamos ver as últimas 2 pragas desse ciclo. Veremos a praga das rãs e a praga dos piolhos. E como elas ajudam a compreender quem é o Senhor. Como pragas, como rãs e piolhos, conseguem cooperar para responder a pergunta mais importante de todas: quem é o Senhor? E a resposta do texto não é simplesmente que Deus, o grande Yahweh, tem poder ou mais poder do que os deuses, que são tidos por deuses e ídolos que estão lá no Egito. A resposta é que o Senhor está em um outro lugar. Não há ninguém como Yahweh. Deus, ele é absolutamente incomparável. Então, enquanto nós caminhamos para a nossa leitura, vamos ver essas coisas acontecendo por meio de rãs e piolhos. Então, sem se coçar, vamos para a leitura da palavra do grande Deus. Êxodo capítulo 8, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faça subir rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e lhes disse, Moisés e Arão, e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e de suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolho nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ore comigo. Pai, tua palavra está aberta diante de nós, por essa palavra que o Senhor criou os céus e a terra. Difícil a gente entender toda a sobrenaturalidade envolvida. Hoje os nossos deuses parecem ser outros. Mas todos nós temos uma tendência natural de criarmos ídolos, coisas, pessoas de quem nós dependemos nossa alegria e felicidade. Coisas e pessoas que nós acreditamos que devem e podem controlar métodos, estruturas. Pai, revela os ídolos do nosso coração, porque todos eles mentem sobre o que eles conseguem ou não conseguem fazer. Apenas o Senhor deve estar no centro da nossa vida. O Senhor, incomparável, criou os céus e a terra, criou as nossas vidas, e hoje, ainda agora, vê o nosso coração. Eu peço a Ti, Espírito Santo, meu Senhor, eu creio em Ti. Sejas o nosso professor, não nos permita fugir do que ela, a Tua palavra, tem a dizer, que ela seja a regra e a régua sobre a qual a nossa mente, a nossa fala caminha. Que tudo que for humano seja esquecido, porque de nada vale. Mas aquilo que vier da Tua palavra, aquilo que representar o que o Senhor deseja nos ensinar sobre a Tua própria pessoa, que seja gravada no mais fundo do nosso coração. Ensina-nos quem o Senhor é, para que encontremos todo o repouso e a paz, e a alegria e a satisfação que o nosso coração tanto anseia, que procura encontrar em outras coisas. Imploramos estas coisas por Cristo, nosso Senhor. Amém. Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus incomparável. Como é que esse tema aparece aqui? Ele funciona como se fosse um sanduíche. A gente vai chegar lá, mas vocês podem ler o versículo 10, e diz que por trás da remoção das rãs, o Senhor tinha a intenção de ensinar que Deus era incomparável, que não existia ninguém como o Senhor nosso Deus. E a mesma coisa, ou algo parecido, acontece no versículo 18 e 19, quando Os magos, os bruxos do Egito procuram fazer a mesma coisa e não conseguem, reconhecem que algo diferente estava operando ali. No meio do processo dessas duas pragas, nós encontramos esse tema caminhando de três maneiras. Em primeiro lugar, o nosso Deus, ou o grande Deus, ele é incomparável, e essa incomparabilidade faz com que os seus rivais, isso é, os outros deuses ou os ídolos, faz o que eles não conseguem impedir. Ele não pede permissão, ele não pede um conselho, ele não pede autorização, ele simplesmente faz o que ele deseja fazer. Isso aparece nos primeiros versículos. A profecia do que vai acontecer é dito e o cumprimento acontece exatamente na mesma sequência, usando as mesmas palavras. Vá falar com o Faraó, verso 1, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir. Se você não deixar o povo ir, verso 2, castigarei todo o seu território com rãs. O rio produzirá, elas entrarão em suas casas, nos seus quartos, nas suas amassadeiras. Então os verbos que aparecem aí, eu ferirei, as rãs subirão e elas entrarão, é exatamente isso que acontece. Arão estendeu, verso 6, vocês podem ver, e elas sobem, cobrem a terra. Elas aparecem lá do rio e elas cobrem a terra. As rãs, elas eram consideradas animais sagrados. De novo, o Senhor não está simplesmente fazendo algo para trazer inconveniência, como as muriçocas que aparecem vez por outra na época do inverno, ali quem mora mais perto do cocó. Não era uma inconveniência natural, esperada, sazonal, que todo ano aparecia. Não, não, aqui Deus ele está punindo, capítulo 12, verso 12, ele está punindo os deuses do Egito, esmagando aquilo em que eles confiavam, para que na remoção daquilo em que eles confiavam, o grande Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus que existe, pudesse aparecer como a esperança dos egípcios, e de alguma forma ensinar quem era Deus para esses israelitas que haviam passado 400 anos, olhando as adoração, a adoração de outros deuses. Então Deus planeja e cumpre. As rãs eram então animais sagrados, acreditava-se que elas representavam a deusa Hekate, que era uma mulher que tinha uma cabeça de rã, uma lindeza. Supunham que essa deusa, ela produziria a vida, ela tinha um poder criador. Então o principal propósito dessa praga era não somente punir os opressores de Israel, mas trazer um certo desprezo pelos deuses pagãos. Veja a descrição, irmãos. Elas iriam subir nas casas, nos quartos, sobre a cama, nas casas dos oficiais, sobre o povo, dentro dos fornos, nas amassadeiras. Interessante quando o faraó pede para que seja removido, a palavra que é descrita lá é voltar a andar. Fazer sair de lá ou voltar para o rio é voltar a andar. A descrição é que estava tão cheio de rã por todos os lados, que não havia nem condições de andar, pisando em cima, comendo, a alimentação, os estudos, os rituais, as rotinas normais de uma vida estavam completamente arruinadas pela quantidade excessiva de rã. Não é um número maior, é uma praga. Subindo, encontrando em todos os lugares. Deus, ao fazer isso, essa multiplicação fez com que o povo, eu acredito de alguma forma, o povo devoto, visse as rãs com um certo desprezo. Embora a superstição deles obrigassem eles a respeitar essas criaturas, eu acredito que aqui estava produzindo determinado ódio e repulsa a essas pessoas. Mas aí depois de ver isso, surge uma coisa curiosa. O curioso é que depois que a praga acontece, os magos ou bruxos, no versículo 7, são chamados. E aí eles, com as suas ciências ocultas, a gente vai ver um pouco o que isso significa, fazem aparecer rãs sobre a terra do Egito. Eu acho essa descrição interessantíssima. Eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram com o rio. O rio foi completamente transformado, tanto as suas lagoas como reservatórios e até os vasilhames. E aí eles são trazidos à presença de Faraó na primeira praga e eles conseguem transformar água em sangue. Tá, beleza. Aqui, a questão de cópia se repete. A praga chega das rãs, eles são trazidos à presença de Faraó, ele usa as suas ciências ocultas, a ideia de um procedimento macabro, a ideia de algo, de determinados rituais, de um método estabelecido para tentar copiar o que está sendo feito por meio de Moisés, de alguma forma, e eles conseguem copiar o que está acontecendo. E eu acho isso completamente grotesco. À primeira vista, para nós, parece ser um empate. Ó, ele fez, eles fizeram também. Mas não é, irmãos. Porque o problema do Egito não era a falta de rãs, era o excesso delas. Os magos, ao fazerem isso, simplesmente aumentam a miséria do Egito. Eles conseguem fazer aquilo que estava, de fato, destruindo as rotinas, tornando impossível a vida. Imagine que a vida está completamente atrapalhada na vida de vocês, por causa de uma praga, não sei, uma praga de ratos, ou uma praga de baratas. E aí imagina que você liga para aquele que é reputado como uma pessoa que traz soluções para pragas. Então você liga, ó, estou com uma praga de barata. Tem barata tudo que é canto. Barata nas roupas que eu visto, sobe por baixo da roupa. Barata na comida, barata na geladeira, barata no fogão, barata no quarto, barata na cama, barata em tudo que é canto. Eu preciso de ajuda. Então você convoca essas pessoas que são tidas como aqueles que podem resolver. E quando eles chegam, eles abrem assim e dizem, ó, trouxe a solução. Aí você olha dentro do saco, o que tem? Barata. Essa é exatamente a motivação, eu acredito, que faz com que Faraó, provavelmente muito infeliz e chateado, porque o máximo que eles puderam fazer foi aumentar a dificuldade que eles já tinham, finalmente reconheçam quem é o Senhor. Pelo menos em parte. O verso 8 diz que Faraó chama Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. No capítulo 5, nós vemos ele dizendo em alto e bom tom: quem é o Senhor? Quem é? Para que eu lhe obedeça a voz. Aqui, ele começa uma petição com o nome próprio de Deus, Yahweh. E ele diz no final da sua mesma petição, do versículo 8, para que ofereça sacrifícios a Yahweh. Ele começa a compreender que as coisas não são bem assim. Ele sabe algumas coisas aqui. Primeiro, que as rãs não aconteceram do nada. As rãs se tornaram uma praga em decorrência da ação milagrosa do grande Deus Yahweh por meio dos seus servos. Sabe que este Senhor, este Yahweh, tem um povo, e que agora o povo que os pune, Faraó e os egípcios, estão recebendo em si o contraponto da parte de Deus, o Deus que tem como povo os hebreus. Sabe que esse Deus tem poder. Sabe que não é suficiente tentar copiar por meio de ciências ocultas, por meio de determinados métodos. Sabe que os magos e os bruxos são incompetentes em algum nível. E sabem que esse Deus é vivo, acessível, ouve a oração, consegue trazer praga, consegue remover praga. As coisas começam a mudar aqui. Os bruxos fazem alguma coisa, e assim como acontece com todo e qualquer ídolo, eles demonstram determinado poder, eles conseguem produzir grande impressão, conseguem criar determinadas dependências, aumentar a confusão, mas eles não conseguem salvar na mesma proporção, ou porque eles não existem, salvar como o Senhor salva. E aí ele pede para que Moisés, ele ore ao Senhor. O Senhor, então, o grande Yahweh, não pede permissão aos seus rivais para fazer o que ele quer fazer. Mas em segundo lugar, Yahvé faz com que os seus rivais não conseguem controlar. Do versículo 8 até o versículo 15. Aqui é o coração dessa narrativa. Nós encontramos aqui o centro. Faraó, então, triste porque os bruxos não conseguem remover ou resolver o problema, humildemente solicita que eles clamem ao Senhor, Yahweh, para que ele remova ou pare as rãs. Pode parecer simples, mas o versículo 9 tem um teste aí. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando e o que devo orar por você, pelos seus oficiais, pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fique somente no rio. Quando é que eu devo? Essa pergunta, ela é capciosa. A ideia de tenha a bondade é um idiomático, que quer dizer, tenha, eu vou lhe dar a glória de escolher quando você deseja que as rãs sejam removidas. Eu vou lhe dar uma vantagem sobre o que está acontecendo, para que fique claro de que as coisas não são simplesmente levadas pela natureza. Elas apareceram como a revoada de gafanhoto tantas vezes, ou como aquelas pragas que são sazonais, que vêm e aí sopra o vento e ela vai, como muriçoca, que aparece mais ou menos de 5 às 7, depois vai embora. Não. Eu vou lhe dar uma vantagem. Você escolhe quando eu devo orar ao Senhor. E Faraó, que não é besta, responde: quando? Amanhã. Amanhã? Qual é o mais rápido? É amanhã. Mas ao fazer isso, Moisés, ele está ensinando o Faraó que esse grande Deus, ele pode fazer as coisas como quiser. Ele de fato controla todas as coisas. Faraó, ele já deve ter entendido algumas coisas. O Faraó, que havia reclamado sobre quem é o Senhor, começa a perceber que este Deus é vivo e é maior do que alguns dos deuses, porque está subjugando os deuses do Egito. Duas coisas nós aprendemos desse pedido. Primeiro, algumas vezes, os homens orgulhosos, eles têm uma tendência de serem quebrados em seu orgulho por meio da dor. O homem que nos versículos, ou alguns dias atrás, havia declarado que não conhecia o Senhor, não lhe obedecia a voz, agora, na segunda praga, depois de ele ver o desconforto causado por esta praga, está disposto a pedir àquele que ele mandou vá trabalhar, vá procurar o que fazer, no capítulo 5, pedir para que Moisés ore por ele para a remoção da praga. Dor, tantas vezes, faz com que homens orgulhosos procurem por ajuda, mesmo que superficial, infelizmente, algumas vezes bem momentânea. A segunda coisa, ou o segundo padrão que nós encontramos aqui, é o desejo de Deus, ou a disposição de Deus, de resistir ao soberbo. Deus se opõe aos ídolos. O Senhor demonstra o seu poder por meio de demonstrar a incompetência dos ídolos para controlar as coisas. É o Senhor quem tem que dizer quando acaba. Os bruxos tentaram fazer e piorar a situação. Por que você não vai lá no templo de Raquete e pede lá para ela? Por que você não implora que ela faça isso? Porque ela já foi completamente considerada alguém que é inferior, incapaz, incompetente de controlar. E aquelas coisas que relembram quem ela é, não tem a capacidade de obedecê-la, porque no final das contas ela não existe. Dos muitos ídolos modernos, meus irmãos, dos muitos ídolos que nós encontramos hoje, talvez a autossuficiência seja um dos mais festejados. O desejo por controlar todas as coisas. E o grande Deus, ele vai contra isso. Ele faz com que os seus rivais não conseguem controlar. Faz exatamente o que os outros são incapazes de fazer para demonstrar a incompetência daqueles que competem com ele. Nós fazemos isso com a nossa própria vida, a luta para independência a todo custo, a luta tola, mesmo que desvairada, para remover todos os riscos e ter certeza de que no final das contas, se eu fizer isso, isso aqui, aquilo outro, isso vai dar certo. Fazemos isso conosco, aprendemos a fazer com os nossos filhos, treinamos os nossos filhos para não experimentarem frustração. E eles crescem achando que podem controlar tudo, que ninguém nunca dirá um não para eles, que eles conseguirão tudo o que quiserem. Não conseguem nem comer verdura, mas conseguirão todas as coisas. Não conseguem pegar um ônibus, não conseguem acordar cedo, não conseguem ajudar em casa, não conseguem varrer uma casa, lavar um carro, lavar um banheiro. Não são treinados a depender, acham que todo mundo deve a eles, mesmo que eles não tenham alcançado absolutamente nada. São ressentidos com o universo. Senhor, vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro e Ele peita essa autossuficiência, esse desejo de controlar todas as coisas, porque é exatamente isso que o ídolo promete. A mulher com a cabeça de rã, que era adorada, prometia um controle. Então era natural que houvessem rãs, depois da enchente do rio Nilo, quando o rio ia voltando ao seu normal, haveriam determinadas coisas. E eles acreditavam, como aquilo era sazonal, que essa deusa, esse ídolo que prometia vida, ou criação de vida, estava retornando as rãs ao lugar delas, ao rio. Mas agora, quando Deus aparece em cena, não somente torna desprezível a quantidade das coisas que acontecem, mas também demonstra que o ídolo não consegue controlar absolutamente nada, nem aquilo que ele promete. E ao fazer isso, Yahvé revela a si mesmo. Ele faz o que os seus rivais não conseguem controlar. Todo ídolo promete controle. Todo ídolo promete um controle. O dinheiro promete controle sobre o futuro. Os métodos prometem controlar os nossos filhos para que o filho dê certo. Saúde, o ídolo saúde promete controlar a morte. O planejamento estratégico promete controlar o amanhã. E todas essas coisas que são boas, métodos bíblicos, dinheiro conseguido no suor do rosto, planejamento e saúde, todas essas coisas têm o seu lugar, mas eles começam a se tornar ídolos ou surgem em cima de um altar quando eu creio que nisso aqui está o controle matemático do que vai acontecer. Se eu tenho dinheiro, o futuro está certo. Se eu fizer isso bem direitinho, isso vai garantir que meu filho vai ser salvo e vai se dar bem. Se eu tenho uma saúde perfeita, se eu como apenas proteína, se eu não tomo nenhum refrigerante, isso significa que eu não morrerei antes dos 30. Se eu planejo corretamente, então amanhã não terá nenhuma surpresa. Eu sou o Senhor de amanhã, quando eu planejo todas as coisas. E isso já se transformou em ídolo. Yahvé é aquele que faz o que os ídolos não conseguem controlar. A verdade é que nós não conseguimos manter a nossa vida. Nosso Senhor vai dizer em Mateus capítulo 6, e qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Eu lembro de uma... dessas surpresas que nós temos. Era um atleta correndo, se preparando para a Olimpíada, quando estava nos Estados Unidos. Ele veio falar comigo no final do culto, dizendo, não, e aí eu perguntei, e aí como é que estão os planos da Olimpíada? Ele começou a chorar. Estava treinando num ritmo pesado, se alimentando de maneira correta, todos os parâmetros estavam direitinho para que ele chegasse na Olimpíada. Mas ele não contou com o fato de que o amanhã ele não tem controle. E essas coisas, embora haja sabedoria, não podem se tornar ídolos a ponto de controlar. Nós não conseguimos manter os nossos filhos no caminho. Eu já vi tantos pais frustrados aqui na outra América, porque criaram os filhos no homeschool. Nada contra o ensino domiciliar, eu faço.
Mas a crença de que o método ele vai se provar completamente capaz, a certeza é estabelecida, meu filho será esse tipo de pessoa. Nós não conseguimos controlar as coisas, não conseguimos manter nossas riquezas. 1 Timóteo capítulo 6 vai falar sobre a instabilidade das riquezas. Nós não conseguimos salvar as pessoas. 1 Coríntios capítulo 7 verso 10 pergunta: ô mulher, como sabe que você vai salvar o seu marido? A incomparabilidade de Deus deve produzir em nós descanso. Porque se Yahweh realmente não possui rivais, não precisamos viver tentando controlar tudo. Seu desejo de controle é um ídolo. Você quer se colocar no lugar de Deus. Quando você faz isso, Deus está contra você. Deus resiste aos soberbos. A graça Ele concede aos humildes, aqueles que entendem quem Ele é. Moisés faz algo surpreendente quando diz para que ele escolhesse o tempo. Quando você quer? Amanhã. Mas o que é mais surpreendente é a razão que Moisés dá. Ele diz no meio do versículo 10, seja conforme a tua palavra. Ou seja, se você está dizendo para eu orar amanhã para ir embora, vai ser exatamente assim. Moisés está confiando que ele tem convicção da parte de Deus, que Deus vai fazer exatamente isso. Ora, o que ele colocou do outro lado da balança é que ele vai liberar o povo, que é o que Deus pediu. Moisés talvez não saiba que existem outros deuses que o grande Deus quer humilhar. Muita coisa precisa ser feita. Moisés diz: amanhã, então vai ser conforme a tua palavra. Mas, por trás da remoção das rãs tem isso. Vai ser exatamente como você pediu, para que fique claro, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. A remoção no tempo que você quer, a remoção das rãs, o surgimento e a cessação exatamente vai ser para revelar quem é o Senhor. Em outras palavras, Moisés está dizendo que eles aprenderiam algo sobre Deus, não por meio de um ensino. E eu estarei aqui, enquanto as rãs estão indo embora, eu estarei dando uma preleção, explicando quem é Deus. Não, ele está dizendo que vocês vão aprender a singularidade do grande Deus, vocês vão aprender a incomparabilidade de Deus, quando você pede para ir embora amanhã, e ao orar, Deus responde, remove, controlando todas as coisas. Essa situação, essa experiência como um todo, vai ensinar sobre a exclusividade e a incomparabilidade de Deus. Vocês experimentarão isso e aprenderão sobre quem é o Senhor. Oh, meus irmãos, nós deveríamos aprender isso. Achamos que podemos aprender sobre Deus apenas por discurso direto. Nós segmentamos de fato as lições que o grande Deus pode ensinar no nosso tempo devoto, quando temos pela manhã. Ali Deus fala e obviamente essa é a revelação especial da parte de Deus. A instrução vem daqui, por excelência. Mas o grande Deus não fica enclausurado naquela uma hora. Ele tem a sua prerrogativa de agir conforme Ele disse que vai agir na sua palavra. E se você for um homem ou uma mulher atento, eu espero que a resposta da sua oração virá. E Deus vai se revelar a você. Vai mostrar a sua exclusividade. Porque as pragas revelam a Deus. E as perdas revelam a Deus. E as demoras revelam a Deus. E as filas revelam a Deus. E as frustrações revelam a Deus. E as portas fechadas revelam a Deus. E as disciplinas revelam a Deus. E as doenças revelam a Deus. E tudo isso Deus usa para formar os seus discípulos. São imaturos aqueles que não conseguem ver o grande Deus agindo de acordo com o padrão estabelecido enquanto vive a sua vida. Aqueles que são tão insensíveis que não conseguem perceber Deus trabalhando, esses devem ser acusados de profanidade, estão segmentando a vida. Aqui Deus fala, mas amanhã, se nós conseguíssemos, meus irmãos, aprender sobre Deus, não somente pelo texto da Escritura, mas pela maneira como Deus se revela nas nossas vivências, e se Deus se mostrasse, nos ensinasse por meio das coisas que Ele nos permite passar, e se é assim a intenção de Deus, como aconteceu aqui, por que nós somos tão rasos em nosso crescimento? Por que nós não estamos constantemente absorvendo das instruções que o grande Deus deseja nos ensinar, filtradas pela verdade da palavra de Deus, mas também as experiências interpretadas pela própria palavra de Deus? É isso que Moisés está dizendo. Você diz o dia, eu oro, Deus responde, as rãs vão embora, e você vai saber que Deus é incomparável, que não existe ninguém como nosso Deus. Somos discípulos de Jesus, e isso deveria nos ajudar a vivermos no discipulado. Por exemplo, quando Deus responde às suas orações, qual é o maior presente? É a resposta da oração? Ou o que você aprende por meio da resposta? Quando você ora como Moisés fez aqui, e Deus responde, você acrescenta como maior tesouro, não somente a dádiva que foi dada em resposta ao seu clamor, mas aquilo que você conhece de Deus, porque a dádiva pode ir embora, mas o que você conhece sobre o grande Deus pode se perpetuar para sempre. Essa semana, eu estava conversando com o Miquinés, que está nos ajudando demais na questão das casas, né? E aí, estava um bocado de entulho ali do lado de fora, aí ele disse, pastor, aí ele tirou o entulho, tirou uma carrada de entulho, pastor, mas já tem mais entulho aqui, já pensou entulho? Aí eu lembrei, faz entulho aqui nem pecado, rapaz. Não vai acabar, não. Enquanto a gente estiver desse lado da vida, sempre haverá entulho para ser removido. Do lado de lá, ele pegou o fio e disse, pastor, lutar até Jesus voltar. Pronto. Ali a gente já aprendeu ou foi relembrado de algo por meio de uma ilustração normal da vida. Vida não está a par, depois, agora, não é somente entulho ou trabalho ou em si, mas a lembrança de que Deus está trabalhando e a gente está fazendo essas inferências, aplicações e implicações, porque a vida, no final das contas, não é a respeito de entulho, é a respeito de como nós podemos conhecer a Deus quando nós não estamos intencionalmente lendo a Escritura, mas porque nossa cosmovisão está pautada na Escritura, podemos aprender também por meio das experiências que Ele nos permite passar. Nós frequentemente queremos que Deus resolva os nossos problemas, mas nós também, frequentemente, não estamos interessados naquilo que essas resoluções revelam sobre o caráter de Deus. Nós devemos orar para conhecermos a Deus e querermos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. E uma das maneiras mais claras é tentar, depois de receber a bênção, passar a bênção um pouco para o lado e ver o que de Deus pode conhecer por meio daquilo que Ele me deu. Porque o relacionamento que é pautado em agradecer somente pela bênção e não cavar um pouco mais para aprender sobre Deus é um relacionamento pautado e subserviente à bênção, não ao doador. Aqui está Moisés nos ensinando, dizendo para Faraó, ei Faraó, é isso, você vai pedir, eu vou orar, Deus vai atender. E eu quero que fique claro que Ele vai fazer isso para que você saiba que o nosso Deus é inigualável, incomparável acima de todo o céu, ninguém há como Ele. E Ele vai fazer isso por meio da remoção disso. Ele é incomparável, e a fé faz o que os seus concorrentes não conseguem controlar, aquilo que os deuses impotentes e incapazes esbarram na sua limitação, o grande Deus consegue subjugá-los e atender além das nossas expectativas. Aí no versículo 16 em diante, a gente vem à última praga. A gente sabe o que acontece aqui no final da praga da rã. Deus atende a oração. No verso 12 diz que Moisés clamou, que é um termo que normalmente descreve um pedido, uma libertação Uma libertação como se fosse libertação em guerra. É a mesma palavra que Moisés utiliza para descrever enquanto ele está diante do mar e o mar não se abre. Por que você clama a mim? Por que você suplica a mim? Então ele clama, Deus responde, as rãs morrem, eles fazem montões, a terra cheira mal, acrescentando mais desprezo àquela entidade que era adorada ali. Mas como acontece com corações que são mudados superficialmente, quando a dor passa, você já deve ter conhecido alguém assim. Na verdade, a calamidade, a pandemia fez muito disso. Dificuldade acontece, e quando surgiu a tranquilidade, a bonança chegou, e a prosperidade finalmente retornou, esse negócio de Deus vamos deixar para lá, vamos para frente. Parece que algumas pessoas só conhecem a Deus na dor. Faraó, bem humano, o alívio veio, o coração endurecido, ele não escutou o Senhor. Então vem a última praga, e a última praga não existe nenhuma advertência, a última praga desse primeiro ciclo. Não tem nenhuma advertência, ele não havia escutado lá, por que vai advertir dessa vez? Por que vai anunciar o que vai acontecer? O Senhor diz a Moisés, diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra para que transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Yahvé faz o que os seus rivais não conseguem reproduzir. Eles assim fizeram, Arão estendeu a mão com o bordão, bateu no pó da terra e houve piolhos nas pessoas e no gado. Você imagina? Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Os magos então seguiram o procedimento padrão. Haviam feito na primeira, haviam feito na segunda, haviam replicado o primeiro, replicado o segundo. Aqui sempre acrescentando mais desgraça, não resolvendo absolutamente nada. Mas aqui mesmo assim, porque são ídolos, querem pelo menos dizer que são rivais, que estão pelo menos em pé de igualdade, dando o que Deus pode dar, fazendo o que Deus pode fazer. Então aqui eles tentam mais uma vez, vamos lá, chega junto, vamos juntar aqui, vamos fazer o mantra que nós comumente fazemos, vamos fazer os rituais que nós normalmente fazemos para fazer isso acontecer. Não eram por meio de força, poder ou meditação, faziam isso por meio de demônios. Os ídolos são surdos e mudos, mas os demônios veem e ouvem. E se os demônios, por meio de uma idolatria pagã, conseguem subjugar o coração dos homens, para que os homens não olhem para o único Deus que existe, mas se mantenham naquela idolatria, naquela dependência, os ídolos mudos, absorvidos por demônios, farão isso. São os demônios que dão voz aos ídolos, e são os demônios que dão poderes aos ídolos, para que eles prendam o coração dos homens. Nós vamos ver depois tantos milagres que acontecem, que são seguidos por informações que guiam os homens para aquilo que não é Deus. Tantos milagres que acontecem, principalmente por meio do Espiritismo, que guiam para um pensamento errado a respeito de quem é Jesus e da necessidade de salvação e de arrependimento, guiando os homens para olharem luz dentro de você e se aplicarem à prática das boas obras, achando que com isso podem herdar a salvação, ignorando que estão perdidos, nasceram assim, e a menos que absolvam a solução que Deus estabeleceu em Cristo, irão perecer eternamente. Os ídolos, inflamados pelos demônios, trabalham do mesmo jeito que trabalhavam no Egito. Eles fazem as mesmas coisas, mas algo acontece, eles não conseguiram. Alguns vão dizer que eles não conseguiram, porque o texto que aparece no versículo 17 diz que a terra produziu, Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó e a terra se transformou em piolhos. Alguns vão dizer que isso aqui faz uma lembrança a Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem do pó da terra, quando Deus gera vida usando a terra de alguma forma. E como isso é uma prerrogativa de Deus, somente Deus pode gerar vida, é aqui que encontra os demônios, encontram o seu limite. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue reproduzir o que somente Deus pode fazer. Aqui é o clímax. Eles não conseguem. Pela primeira vez a imitação termina. Pela primeira vez os especialistas do Egito encontram um limite. Eles copiaram, depois eles não copiaram e depois confessaram que o Senhor era diferente. A confissão não traz o nome de Yahweh, mas traz uma constatação. Algo está operando aqui. Algo está operando que nós desconhecemos, não conseguimos reproduzir ou replicar. Isso é o dedo de Deus. Isso é um Deus que subjuga os nossos deuses, que não está aparelhado comigo, não está em conexão comigo. Isso é o dedo de Deus. E daqui para frente, eles serão colocados no canto. Não serão mais trazidos para tentar burlar ou enfeitiçar. Deus se mostrará como Deus completamente incomparável. Muito embora os demônios estavam por trás desses ídolos mudos, eles também se mostravam incompetentes e incapazes de fazer aquilo que somente Yahweh consegue fazer. Nós vamos ver outros textos do Novo Testamento e até no Antigo Testamento. No fim dos tempos, haverá uma estátua a quem será dada poder para falar. Um ídolo vai surgir, e para que os homens prendam a atenção ao ídolo, então, do poder do diabo, haverá possibilidade para que ela se comunique, para que haja uma adoração universal em torno disso. Estou preparando isso, para que se algum de vocês estiver nesse tempo, saiba que foi isso que foi planejado, são isso que os demônios fazem. Toda rivalidade, no entanto, contra Deus, possui o seu limite. Todas as vezes que qualquer ídolo que for colocado no lugar de Deus, não importa a promessa, não importa a capacidade, não importa a prosperidade, não importa a potência, isso vai ter o seu limite. A inteligência humana tem o seu limite, o poder político tem o seu limite, riqueza tem limite, tecnologia tem limite, religião falsa tem limite, tudo encontra o seu limite, somente Deus não tem limite. E a incomparabilidade de Deus deve produzir não somente o descanso, mas deve produzir a adoração. Os ídolos precisam ser defendidos, mas Yahweh defende o seu próprio nome. Não foi exatamente isso que aconteceu em Daniel capítulo 4? Se ergue aquela estátua, os homens adoram, e aí o grande Deus aparece lá de cima, destrói o orgulho do homem, e Nabucodonosor, o rei do maior império, naquele momento diz: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. A narrativa começa com: para que saibas que não há ninguém como Yahweh, e agora termina dizendo: isso aqui é o dedo de Deus. Eles confirmam. E a resposta, então, que nós estamos procurando responder, compor: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Aqui, por meio deste texto, é que Ele é o Deus incomparável. Não consegue ser contido, não precisa de permissão, de colicença, é o Deus que não pode ser replicado, é o Deus que não pode ser destruído, é o Deus que não pode ser barrado. Ele é o Deus incomparável. Mas se Deus é o Deus incomparável, por que nós vivemos tão ansiosos? Por que oramos tão pouco? Por que nos desesperamos tão rápido? Por que negociamos nossa obediência? Eu acho é porque algumas vezes nós tratamos o Senhor como se Ele fosse um ídolo. Nós procuramos controlar a Deus. Deixamos de nos surpreender com quem Ele é e procuramos imitar naquilo que Ele é diferente de nós, como a questão da autossuficiência ou da independência. Deus, Ele é independente e autossuficiente, e isso cabe nele por ser Deus. Mas quando nós procuramos promover em nós e nos nossos filhos encontrar maneiras de vivermos uma vida completamente independente, confiando na nossa autossuficiência, removendo os riscos, tendo na nossa estrutura tudo para garantir um determinado sucesso, quer seja método, quer seja saúde ou qualquer outra coisa, nós arrogamos para nós algo que pertence ao Senhor, e aí nos colocamos como rivais do Senhor. Essa competição é idolatria. Talvez então você não tenha a cabeça de rã, mas no seu coração existe um trono, e se não for outra criatura, será a sua cabeça mesmo, sentada lá, achando que pode controlar as coisas. Em nossa loucura, nós queremos esperar, controlar, criamos nossos filhos, esposas, algumas vezes para serem tão dependentes de nós, dependentes de uma maneira pecaminosa, como se não houvesse vida à parte da maternidade, como se não houvesse nenhuma maneira de Deus utilizar outras coisas, outras famílias, senão pela maneira como eu estou fazendo. Isso também é idolatria. Como se Deus fizesse apenas por você. Esse movimento não vem de Deus, é o nosso próprio coração seguindo as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem é o Senhor, meus irmãos? É o Deus que seus rivais não conseguem impedir, é o Deus que os seus rivais não conseguem controlar, é o Deus que finalmente eles não conseguem reproduzir. Então a incomparabilidade de Deus deveria não somente produzir descanso, mas produzir adoração, deveria também produzir humildade. Sempre que Deus mostra quem Ele é, Ele mostra quem nós não somos. Sempre que Deus revela algo de si, Ele revela ao mesmo tempo o que nós não somos. Sempre que Deus faz uma revelação, uma instrução sobre si, alguém descobre quem realmente é. E o homem, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Foi assim com Moisés, foi assim com Jó, foi assim com Isaías, foi assim com Pedro. Eu espero que seja assim conosco. Enquanto vamos enchendo e construindo a resposta do Deus que se apresenta na palavra do Senhor sobre quem é o Senhor, e hoje vemos a incomparabilidade de Deus, que isso de alguma forma reflita em nós o que nós não somos. Se Deus é autossuficiente, você não é. Se Deus não consegue ser copiado ou freado, você é o completamente oposto. Tudo consegue parar você. E isso deve ser para o nosso bem. Essas três pragas preparam o terreno para como Deus vai se revelar mais na frente. O propósito do Senhor não é simplesmente punir, é mostrar quem Ele é, para que nós possamos nos submeter a Ele, para que a gente consiga de fato descansar, para que a gente cresça em humildade, para que isso brote em nossos corações um desejo de adorá-lo, adorar pelo Deus que Ele é, o Deus que não é igual a nós. E essa diferença é o nosso maior tesouro, a diferença que Deus tem de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo o texto e a instrução que o Senhor nos dá por meio de Tua Palavra. Peço que possamos crescer em santidade, possamos crescer no conhecimento do Senhor, possamos aprender quem de fato o Senhor é, e sabendo quem o Senhor é, possamos descansar, Te adorar, confiar. Nenhum de nós procure por atividades, por qualquer que seja o pretexto de ajudar outros ou garantir determinadas coisas que nenhum de nós procure para si as atribuições que pertencem ao Senhor. Abençoa os pais aqui, Senhor, que eles não se coloquem no lugar em que não lhes cabe. Abençoa-nos como pastores, como empresários, todos nós que estamos de alguma forma lidando em liderança, procurando fazer as coisas, nos ajuda a descansar em Ti e não trazer para nós determinadas atribuições que não são nossa competência. É o que nós imploramos no nome de Cristo. Amém.